norte-americano, não dá para atender. Então, é isso. Então, a gente vai continuar falando sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalinho pela rádio, pela nossa M620, para as nossas afiliadas, mas nós continuamos pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Esportes, para você. Flávio, você está em toda a rede agora, viu?
Tá. É uma coisa minúscula, né?
Mas é bicampeão do mundo.
Um pouquinho a mais de tradição do que o Peñarol o Peñarol tá um pouquinho mais, um pouquinho de nada do que o Corinthians. Mas ainda assim, eu acho que o Peñarol prevalecerá mesmo que o Corinthians ganhe desse tal Rancaio. Mas é a cara do Corinthians contra esse tipo de time, assim, ter problemas. O Corinthians foi muito bem no Campeonato Paulista, no jogo contra o São Paulo, e eu acho que ele deveria deixar as suas forças guardadas exatamente para isso.
O Corinthians só está participando. Tem duas competições, né, Corinthians? Né? Essa ainda. A
Copa do Brasil.
A Copa do Brasil. Ah, Copa do Brasil. Sim. E mais o Campeonato Paulista.
Ele é forte. Né?
E aí, o professor Mancini também tem que usar A e B, né? Para, segundo informações, não estourar ninguém. Né? Eu não sou radical igual o Vampeta, que acha que tem que jogar sempre. Não é assim.
Não, né? Mesmo.
Mas também não. Eu repito isso, vou bater nessa tecla até o final.
Do A e B. Qual é o A e qual é o B?
E é verdade. O B do Corinthians tem. O jogo contra o Santos, apesar da fase ruim do Santos, tem mero time C e tal, um B do Corinthians.
Não, mas não dá pra saber qual é o A e qual é o B. Acho que nem o Mancini tem essa certeza. O B é o que ganha, o A é o que perde. Não,
é quase isso mesmo.
Então, mas você veja, em cima disso, há muito tempo se fala que as contratações não são bem feitas em vários clubes de São Paulo e do Brasil. Né, que não precisa de um determinado jogador, mas ele é contratado, faz contrato de 3, 4 anos e entra na folha salarial. Tudo isso a gente sabe, né? Não é só o Corinthians, vários clubes fazem isso. Esse site alemão, o Transfer Market, o Flávio, acho que vocês respeitam pelas informações, não é isso? Ele aponta lá uma relação de 47 jogadores do Corinthians que estão lá, elenco do Corinthians, 47. 47. É claro que você não pode ter 47 jogadores do mesmo nível. Óbvio. Evidente. Mas você.
Não, pode, se forem ruins, não é o caso.
Eu acho que o Corinthians.
Eu tô sendo padrão Vaticano.
A diferença é de. Vai, no máximo um ponto ou dois. Tá, entre os 47.
Mas eu tô sendo padrão Vaticano.
Ou não é.
Mas não pode ser tão diferente, né? Não pode ser tão diferente. Então, agora, se. Olhando para o número, você tem 47. Você tem que ter times mais ou menos parecidos. Mais ou menos. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ou dois, três níveis para baixo. Então, o técnico tem condições de, pelo menos, colocar em campo. Aí o Flávio vai responder o seguinte. Não, mas é ruim o primeiro, é ruim o segundo. Tudo bem. Mas tem 47 nomes lá, cara.
Sim.
E esses nomes conhecidos. Eu lembro bem que quando o Flávio estava aqui, o Mauro, o Bruno, todos aqui no estúdio, vocês lembram quando o Flamengo não queria jogar com o Palmeiras em função do coronavírus. Lembra? Aquele rolo todo que deu aqui em São Paulo, nós transmitimos de cabo a rabo, não foi?
Foi.
E aí, em cima da hora, o jogo foi confirmado na arena do Palmeiras, e teoricamente o Palmeiras atropelaria o Flamengo, e os meninos do Flamengo deram uma segurada lá. Terminou empatado o jogo,
O Hugo fez, o Hugo Neneca fez uma atuação
partida espetacular, exatamente.
Então, lembram disso tudo? Claro. E aí a gente entrevistou todo mundo, entrevistou também o Walter Feldman, secretário-geral da CBF. E naquela entrevista, um dos motivos que a CBF não permitiu o adiamento do jogo, respondendo ao Flamengo, estava em rota de colisão com o Flamengo, mostrando, olha, eles têm 100 jogadores registrados. Claro que a gente sabe. 100, não são todos, mas 100 jogadores registrados. Então eles podem perfeitamente substituir os infectados. Tem 100. Pronto. Isso é folha de pagamento. Tem que ter futebol para esses caras jogarem, em várias divisões, claro. Eu sei disso. Mas não é verdade que os elencos importantes, profissionais, são enxutos. Então, agora eu só tenho 22, não dá para participar. Declina da competição. Só não pode cornetá-la depois. Eu acho isso. Desde que você concorde, você tem que seguir até o final da conversa. Não pode mudar, porque não está indo bem. Desse jeito não é possível. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Por que concordou? Se é o Nogueirópolis, que não tem nenhum poder político, Flávio Prado, eu concordo que o cara fica calado, engole sapo. Agora, se é um grande clube, e que muitas vezes diz que o campeonato estadual não dá nem dinheiro, não é verdade, mas que não dá nem dinheiro, o cara tem que ter peito para falar, ó, eu não quero participar, ou então estou participando forçado, não dá para ser opcional a minha participação. Quando eu tiver um elenco que acho que suporta, eu participo. Quando eu tenho um elenco que eu acho que não suporta mais uma competição, eu não participo. O cara tem que ser...
Concordo 100% com você.
Então, 100%. Não pode cornetar depois. Deixa a cornetagem para a imprensa. Agora, o clube tem que se posicionar. É isso que a gente tem que... Eu bato nessa tecla. Cada vez que um cara fala isso, eu vou estar tudo bem. E o presidente pensa o quê? Só isso. Pode concordar ou não concordar, mas eu queria saber o que pensa o Gagliotti, o que pensa o Rueda, o que pensa o Casares, né? O Duílio. O Paulistão é mesmo intragável ou não em termos de calendário? Atrapalha tudo para vocês? É só uma pré-temporada? Então diz, olha, vamos fazer uma pré-temporada, tá? Fica bem claro, como se estivesse treinando no CT. É isso que nós vamos fazer. Seja transparente, porque agora vai ter clássico nas próximas horas e a imprensa vai dizer o quê? Clássico, hein? Palmeiras, vai ter que falar isso ou não? Vai falar que é joguinho? Não é. O Mauro Betting, que respira um ar verde, sabe? Sim. Se somar a pancada do Santos aí...
Claro, não, eu já... Dentro do Volta Olímpica, quer dizer...
E não serão os cornetas que vão não, achar não, ruim.
Sim.
Internamente, diretoria, torcedores influentes, jornalistas. E porque, para mim, vale mesmo. Tem história, é clássico, é estadual, ou então acaba com o estadual. Agora, ter e minimizar a importância, eu acho que é um desrespeito à história. Você que não gosta de história, Mauro.
Exato.
Então eu acho que você deve pensar igual, ou não?
Totalmente, Vanderlei.
Eu acho que é isso.
Totalmente. E assim, de novo, gente, mas profissional, ganha bem, dura quebrar pedra. A gente não está analisando quebrar pedras. E a gente está analisando a questão profissional. E antes da questão profissional, tem a questão humana. Do corpo humano. Mas, gente, não dá pra ser tudo isso. E não dá pra gente ter esse nível de intolerância, pra não dizer ignorância, de desrespeito. E, de novo, é a qualidade do jogo. Se a gente quer um jogo melhor, a gente tem que dar mais tempo pra treinar. É o que o Crespo deixou muito claro ontem. Olha, eu tô com dificuldade, sobretudo contra equipes que jogam contra três atrás e tal. Algo que a gente deve conseguir sanar treinando. E o time tá jogando. De novo, tá todo mundo jogando. São Paulo, todo mundo, não tem tempo pra treinar. Mas é aquela coisa que a gente fala e não sem razão. E se dá tempo pro treinador, às vezes pra treinar ele não consegue mostrar. Isso é uma outra questão que não me parece mesmo a do Crespo. E não deve ser o subterfúgio. A realidade é essa, ninguém tá conseguindo treinar. E o jogo fica ruim mesmo. E o próprio atleta que precisa de uma certa liberdade, um descanso mental pra poder bolar as jogadas, acaba operando em modo contínuo, com uma camisa de força.
Automatizado.
Eu vou fazer só isso aqui, porque não consigo bolar nada, né?
Isso que o Mauro falou de qualidade do jogo é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar, todo mundo que está envolvido no jogo, a qualidade do jogo. Você vai ter um Palmeiras e Santos, pode ser um Palmeiras reserva, mas um Palmeiras e Santos é para ter o Palmeiras com os seus principais jogadores, com o Rony, com o Luiz Adriano, com o Veiga, com o pessoal que está jogando. Aí você vai ter um reserva, não porque o Abel escolheu, porque ele não tem como, porque ele jogou terça na Argentina. Então não é uma opção, não é uma escolha do Abel Ferreira. Acho que ali a crítica não deve ser a escolha, porque ele não tem opção de escolher. Ele simplesmente não pode botar o mesmo time que jogou terça, porque são 48 horas. Né? E qualquer médico do esporte vai dizer isso, qualquer um. Então, um Flamengo sem o Gabigol, sem o Arrascaeta, sem o Pedro, sem o Everton Ribeiro, não é o Flamengo, não é o Bruno Henrique. Então, acho que tem que também prezar pela qualidade do jogo. Acho que se o jogo for melhor... É melhor para todo mundo, para dirigente, para jogador, para imprensa, para todo mundo.
Sem dúvida. E o presidente tem que se pronunciar. Faz uma nota oficial, igual fez o Corinthians ontem. O Corinthians fez uma nota oficial ontem informando que o Yamada não participa mais da formação de atletas no Corinthians. Ele vai fazer uma outra função lá que eu não sei qual é, mas o Corinthians fez uma nota oficial. O Corinthians faz toda hora uma nota fiscal, uma nota oficial, os clubes também fazem, né? Então faz uma nota, não quer? Nota oficial. Sobre isso, papapá, explica. Porque eu não considero palavra oficial de funcionário de clube. palavra oficial é do presidente do clube. O funcionário do clube pode ter a opinião dele respeitável e cheia de razão. Mas eu quero saber se o presidente do clube concorda com ele ou não. Só isso, mais nada. É porque fica quietinho lá na espreita. Eu tenho que falar, não pode falar por trás. É isso que eu acho. O Márcio Reis manda uma informação aqui, dizendo que eu posso chamar agora o caso do Robson, muito importante isso. O Robson é aquele motorista, né? O que estava preso na Rússia. Né? Ficou um tempão lá. A imprensa se mobilizou muito, teve mobilização de órgãos diplomáticos, e ele estava, até o presidente da República entrou no rolo aí para tentar. O Felipe Melo, jogadores importantes.
O Felipe Melo foi muito importante.
E sobre isso, tem um vídeo aí do Felipe Melo, exclusivo para a Jovem Pan, que a gente vai mostrar para você o que é que ele fala sobre a liberação. Ele tá voltando, já voltou, né? Já voltou pro Brasil? Já voltou. Felizmente, tomou um sufoco na Rússia, que se não tem essa fumaça toda, ele ia ficar lá, viu?
Uhum.
Ele ia ficar lá. Vamos acompanhar o que disse o Felipe Melo.
Fala, pessoal da Jovem Pan. Bom, tô aqui muito feliz com o desfecho do caso Robson, né? Poder vê-lo entre abraços, carinhos, amor no seu ambiente familiar, né? Voltar à sua pátria amada, a nossa pátria amada Brasil, é muito importante. Eu não posso deixar de agradecer e exaltar o nome de Cristo Jesus, que foi ele que realmente abriu as portas para que o Robson pudesse voltar. Dentre tantas pessoas que ajudaram, eu quero aqui agradecer ao nosso presidente Bolsonaro, né? Por dedicar tanto tempo em tantas reuniões, né? Para que o Robson pudesse voltar. Sem dúvida nenhuma, foi essencial. O nosso ex-secretário Fábio Van Gart também, que foi um cara que me ajudou a levar para o presidente toda essa situação. Então a gente está muito contente, né, de ver mais um brasileiro de volta à nossa pátria amada e, de fato, nos braços dos seus familiares que tanto amam. Que Deus possa abençoar todos vocês da Jovem Pan. Estamos todos muito contentes com essa notícia. Um abraço, valeu!
Ele poderia ter ficado lá mais tempo se não fosse essa mobilização, né, Flávio?
Foi. É um ponto muito positivo para a vida do Felipe Melo. Aí é uma questão de humanidade mesmo. O Fernando não. Ele entendeu o que era o limite que ele podia, ele contratou advogado e tal, mas na verdade ele não assumiu a responsabilidade que ele tinha. O rapaz foi contratado para ser motorista dele, da família dele, levou remédio para o sogro dele, foi preso. E ficou lá. E o Fernando foi até embora para a China, com outro contrato de trabalho e tal. E aí, essa mobilização teve que partir do Felipe Melo, daqui do Brasil, para que o Robson votasse. A gente fica muito feliz com a volta dele e eu gostaria de ouvir o Fernando sobre isso, né? Se ele tem conseguido dormir nos últimos anos.
É porque esse rapaz, o Robson, sofreu demais, né? Sofreu muito, né, Bruno?
Sim, é. A história é que ele era funcionário do Fernando, da família ali, e foi levar um remédio quando o Fernando estava na Rússia. Acho que o remédio era pro sogro dele.
Era pro sogro.
É, aquele remédio na Rússia é proibido, né? Considerado um remédio proibido ali, e ele acabou preso, porque ele que estava transportando, né? Mas ele estava apenas cumprindo ordens, ele era funcionário da família e ficou preso aí de maneira injusta. Por algum tempo, né? Já que ele...
Quase 2 anos.
Ele não tinha intenção nenhuma de fazer tráfico de remédio de uma substância proibida no país.
O cara numa prisão...
Ele nem sabia disso.
Russa.
Sim. Não, e na prisão russa, na situação falando, que ele foi largado...
falando fluentemente o idioma.
Pois é, essa é uma das grandes injustiças dos últimos anos em nível estratosférico, né? E de fato, Felipe Melo e o presidente Jair Bolsonaro dessa vez atuaram muito bem mesmo. Eles que deram, digamos, o pontapé inicial para, ou inicial não, um pontapé para que a coisa conseguisse fluir. De uma das grandes injustiças quase que em qualquer área dos últimos anos que a gente sabe, né? Não tenho a menor dúvida.
Vamos acompanhar o que é que disse o Robson. Acompanhe.
Muito sofrimento nesses 2 anos, foi muito complicado.
Com certeza, muito
foi
sofrimento.
Foi mais difícil para você nesses 2 anos?
Tudo, não teve nada fácil. Tudo foi difícil.
E agora voltar para casa, a sensação de...
A última vez que eu me pesei lá, eu tinha perdido 20 quilos.
E a cabeça?
Cabeça sempre ruim, sempre...
Em algum momento, algum você pensou que o medicamento fosse proibido?
Eu não sabia de... que tinha medicamento na mala, então não podia saber que se era proibido ou não.
primeiro contato depois de muito tempo e muito sofrimento?
Não vi nada, só foi aquele abraço bem apertado mesmo pra...
Quer falar alguma coisa?
Falei, agradeci o esforço, meu filho foi incansável, meu advogado Olímpio também, sempre na luta aí para poder eu estar aqui nesse momento. Agora eu tento matar a saudade da minha família, dos meus amigos, conhecer meu neto que eu ainda não conheço, e depois eu quero voltar à minha vida normal, só isso. Hã? Sempre, mas ao mesmo tempo, eu acho que se realmente eu fosse condenado aos 20, 25 anos que estava previsto.
Obrigado, presidente.
Não, como eu ia dizendo, se eu fosse condenado a esses 20, 30 anos que estava previsto, eu acho que eu não voltaria para o Brasil. Vivo.
34 anos, vai ser um domingo especial, né?
Com certeza, é emoção muito grande. E vai ser muito bom poder passar esse dia com ela.
Qual foi o pior momento lá na Rússia?
Todos. Não teve bom momento. O bom momento é esse aqui. Eu ainda solto lá na Rússia, não estava bem.
Algum sentimento assim de rancor ou raiva do Fernando? Porque afinal de contas você foi preso?
Eu prefiro não responder sobre o Fernando.
Qual foi a sensação?
Você
se sentiu traído?
A sensação foi de decepção, sei lá, surpresa. São vários sentimentos no mesmo tempo. Porque, até porque é um lugar que eu não falo a língua, não pude me defender o suficiente para eles entenderem. Eu também não entendia eles. Enfim, deu no que deu.
Que desespero, hein? E além de tudo, a gente pensou aqui, se fosse para frente o caso, né, pela legislação russa. Sim. Ele falou de 20 a 30 anos, né, porque é tráfico de drogas, essa coisa toda. Quer dizer, não voltaria vivo. Tudo isso que falou aí, eu estava ouvindo aqui. 20 quilos e perdeu, né, nesses 2 anos. Quer dizer, não entendia os caras não entendiam ele. Não sabia o que falar, com quem falar. Nossa, que sofrimento. E sobre o Fernando, vocês, eu percebi, eu ouvi várias vezes a voz do nosso queridíssimo Rodrigo Viga, que estava no desembarque lá no Galeão, no Rio de Janeiro, e ele preferiu não falar. Saímos rapidamente para toda a rede, nós estamos para um rápido comercial em toda a rede, mas seguimos aqui com vocês. Exatamente o que é que vocês pensam sobre isso. Voltamos, estamos em toda a rede agora, e a gente vai falar de Palmeiras e Santos, excepcionalmente como é o mandante, Mauro Betting. Queria ouvi-lo.
Obrigado, Wanderlei. Assim, a situação do Santos é muito delicada, a do Palmeiras é delicada, e aí, de novo, mais ou menos o que a gente está falando hoje, o que a gente está falando sempre, não sei dizer exatamente quantos são os dias, mas em 30 de janeiro, esse time estava disputando a Libertadores da América no Maracanã. E agora, o Santos, tendo que fazer essas contas, para ficar esperto, não só se classificar, mas olhar para trás, e o Palmeiras para se classificar. E, ok, né, e acontece, até por conta do calendário maluco, por conta da, que já era intenso, mas ficou maluco por conta da pandemia, mas chega a essa situação. O Palmeiras é praticamente o mesmo, e talvez a crítica que se faça é que talvez precisasse mais reforços. O Santos só agora conseguiu liberar para contratar, mas além disso, o Santos, além de perder o treinador, o Santos perdeu o seu melhor zagueiro, que é o Veríssimo, perdendo seus melhores meio-campistas, que é o Pituca, não está podendo contar com o Santos, só agora está voltando o Marinho, está jogando com o elenco Z, por perder a Libertadores e não se classificar mais acima do Brasileirão, teve que disputar fases classificatórias da Libertadores da América, caiu num grupo complicado, que é onde também está perdendo e está numa situação delicada pela derrota em casa para o Barcelona de Guayaquil, porque é normal perder na Vila Belmiro, como é normal fazer o que fez contra o clube boliviano, mas enfim, e aí tendo que jogar agora. Ah, mas os moleques são muito bons, vocês mesmo falam das crianças da vila. Ah, e faltou dizer que perdeu o Sandri, que é um moleque de imenso potencial por muito tempo também. Tem esse Kaique de 17 anos, que é ótimo, esse Ângelo que tem 16 anos, que é excelente. E tem 17 e 16. E tem, também tá jogando direto. E só agora podendo contratar e sem dinheiro para contratar também. Porque uma coisa, ó, beleza, sem você técnico. Pode contratar sem o treinador. Sabe, uma nova gestão que eu acho que está fazendo direitinho dentro do possível, porque as outras gestões deixaram o Santos numa situação quase que insustentável. Então, assim, é o que dá para fazer. E de novo, Palmeiras. Eu tava falando aqui com o Vanderlei, cruzei com o cara. Pô, hoje tem Verdão. O cara passou aqui na Paulista. Eu falei, não, hoje todo dia. Não só todo dia de Palmeiras, porque todo dia é dia do Palmeiras mesmo. Não aguento mais ver jogo do Palmeiras. Bem ou mal. E hoje é um jogo maravilhoso. É um clássico dia 30, decidiu uma Libertadores do Maracanã. E olha a situação que a gente tá. Então assim, quanto ao jogo, Vanderlei, não tem a menor ideia do que vai ser. A única coisa, o Palmeiras tá com mais time, seja qual for o time, contra o Santos que tá com mais time. Mas de boa, se o Santos não se classificar, o Santos manter na Série A. E se o Palmeiras não se classificar, de repente que ninguém escute, vai ter mais tempo para treinar. Para o que no momento importa mais. Que não é tentar manter o título de campeão paulista, é tentar ir longe na Libertadores, na Copa do Brasil que dá mais dinheiro e que também garante uma vaga ao campeão da Libertadores. É isso que dá. É uma pena. O clássico, que hoje era muito legal falar, de novo está diluído. E voltando à Super Desliga da Europa, pô, vai ser ótimo ter clássicos o tempo todo. Será que vai? Será que é legal toda hora a gente meio que banalizar um clássico?
Não sei se era banalizar. Era colocar qualidade em campo desde que tivesse acesso e rebaixamento. Acesso e...
Que é uma outra grande questão.
Só isso. Se tivesse
acesso... Meritocracia. Opa.
Né? O que você prefere? Nogueirópolis e Maurópolis?
Não. Você evidente, prefere... eu quero um Palmeiras e Santos. É... Mas toda hora também...
Não, toda hora, mas não seria...
outro dia é Santos e São Paulo. Outro é Palmeiras.
Não seria toda hora.
Mas é Flamengo.
É só olhar no calendário. Flamengo não seria toda hora.
Não seria, mas eu ainda prefiro o América.
Você gosta de baba, né?
Não, eu gosto de o mérito que seja...
De vez em quando você gosta de uma pizza portuguesa.
Não, jamais. Então, não gosta de
você gosta de com uma cereja no bolo. Ah, tá bom. Não, só pra saber. Não seria toda hora, Mauro? Não seria toda hora?
É, mas seria todo ano e eu
ótimo.
Acho...
Eu queria... Ou seja, a NBA é uma baba, Liverpool, é isso que você quer dizer.
Não, são esportes completamente diferentes. Até porque lá tem melhor de 7. São esportes completamente diferentes. Até com o melhor Tavino. Eu sou totalmente contrário à Superliga e totalmente contrário a você... Banalizar é um termo banalizado da minha parte, mas você reiterar várias vezes e sem a competência. Acho legal se voltar, pô, estamos voltando a uma liga mais importante por mérito.
Não, isso aí é meritocracia, ninguém discute. Isso aí não, isso todo mundo cair, alguém subir alguém. Okay. Agora, só ter clássico? Meu Deus do céu. Nossa senhora.
Nossa. Eu prefiro ficar com essa grande expectativa. Não é pra toda hora ficar jogando contra o time da turma de esporte da Jovem Pan.
Eles iam renovar, meu amigo. Toda hora tinha um monstruoso jogo. Nossa.
Bom, de qualquer maneira, não vai ter.
Por enquanto.
Vocês não precisam discutir agora, se transformar em verdadeiros inimigos. Porque.
Não, também não, né? Porque precisa conversar, né?
Nesse momento não terá. Agora, guardem.
Mas entre monopólio e cartel, porque também a UEFA, como é bom, não só monopólio. Uma quartelada de cartel, como se tentou fazer, eu sou contra.
Então.
Contra a UEFA, eu sou a favor de qualquer coisa.
Não, nesse caso não. Até porque alguém precisa organizar a bagaça.
Eu sou.
Ela não é transparente, a Comembol não é transparente, a FIFA é menos transparente.
Pelo contrário.
Então,
né?
Mas ao mesmo tempo, ok, mas o Florentino Pérez é uma...
Não, é briga de poder.
Sim,
de
graça. Mas pelo menos ele é um clube.
A gente sabe disso.
Eu sei que ele é um clube, mas que pense nos outros. Respeite os outros.
Eu vi uma entrevista do Silaver falando sobre o Alejandro Domingues. Vocês não fazem ideia. Vocês viram que ele é presidente, né?
Sim.
Pois é, ele é a renovação em potencial daquilo. Ele fala assim, esse senhor em pessoa. Porque Grondona, o outro, o picareta lá do...
Leoz.
Ele ficou com aquela doença que a mão treme, desculpe, gente.
Parkinson.
Uhum. E o Alejandro Domingues se encostou nele para cortar a comida dele, colocar na boca, não por caridade, para poder ser o herdeiro dele.
Se aproximar
dele. E herdou tudo, e com requintes. Uhum. Ele não fala sequer com os funcionários da Comebol. Ele tem um elevador privativo, ele entra lá, e ele,
que beleza,
fez, ele fez um rolo aí com o negócio de vacina. Sim, e já você já discute por si só.
Sim, com
a doação,
certeza.
Não,
claro,
foi doação.
Claro,
ele comprou e comprou uma vacina de péssima qualidade. Então, quer dizer, esse tipo de gente não serve pra nada no futebol. Melhor clube.
Também isso.
Você sabia que recuando só um pouco no tempo, agora não, já consertaram lá no Paraguai. Mas recuando um pouquinho no tempo, a Comebol era um estado como o Vaticano.
Continua sendo, Vanderlei.
Não, ainda não. Agora que eu saiba, não.
Não, continua. Ele, pela entrevista do Chilaver, tá igual.
Não, eu sei.
Só trocaram os nomes.
Tudo bem, pode até não ser fiscalizado. Mas antes era oficialmente. O governo paraguaio não tinha nenhum tipo de jurisdição no território Comebol.
Que, aliás, se você for para a Lua e você olhar a face da Terra, olhar o planeta, né? Agora se discute se é plano, se é redondo, enfim, se olha lá da Lua, você vai ver a coisa mais iluminada, é a sede da Comebol.
Muito bonita.
É
muito bonita.
E a luz é um negócio
inacreditável. Mas é muito bonita.
É no Paraguai?
Hã?
No Paraguai?
É no Paraguai.
E é bonita?
Assunção.
Muito bonita. Claro, a sede para,
Não, só saber, porque quando você for passar... Para o Paraguai, não vi nada bonito lá.
Quando você foi passar alguma coisa... Quando você foi passar a sua lua de mel lá, você suspirava.
Nossa Senhora. É isso. Recuerdos de Ipacaraí.
Bruno, ao som de Índia.
Sim.
Quero ouvi-lo. Quero ouvi-lo.
Grande perla. Uma perla maravilhosa.
Ao som de Índia, interpretada a música por Perla. Quero ouvi-lo sobre Palmeiras e Santos.
É, o jogo, você explicou já toda a situação matemática, os dois podem ser eliminados hoje, o empate pode matar os dois, né? O Santos mata e o Palmeiras depende do Novo Horizontino ganhar. Então é um jogo que hoje vai definir a situação dos dois no campeonato. O Palmeiras, vamos ver qual o time que o Abel vai colocar em campo, não será o time que jogou na Argentina, deve ser o time que ele tem usado em alguns jogos do Paulista, com alguns jogadores mais importantes, o Scarpa, o Willian, esses caras acho que vão estar no campo, Felipe Melo, Gabriel Menino, que tem ficado no banco na Libertadores. Então é um time forte, é um time capaz de ganhar do Santos, se for esse time que ele vai colocar, né, com esses jogadores. E do outro lado, um Santos que é bem possível que venha com força máxima, muito porque o Marcelo Fernandes, ele está na situação, ainda o Santos ainda não tem um técnico contratado, e ele quer ser efetivado, ele falou isso na terça-feira. Se ele ganha o jogo, aí pensando muito nele, né? Se ele ganha o jogo, ele aumenta as chances dele. Ele ganhou do Strongest. Se ele ganha esse jogo, ganha domingo e classifica, né? O Guarani tropeça, ele pode até permanecer. O Santos ainda não tem um técnico contratado.
Você e o Flávio, que eu sei que tem boa relação. Nós todos temos, mas vocês têm também. Boa relação, não, claro, com o Fernando Diniz. Sim, sim. A pergunta cabe aqui. Vai dar samba com o Fernando Diniz ou não? O Flávio e o Bruno, não sei.
Eu não falei com ele, mas a informação que eu tenho pelos amigos que cobrem o Santos, né? Gente extremamente competente, é que essas contratações do Santos e técnico, né, têm sido muito exóticas. Eles contrataram um cara que deveria ser o coordenador de futebol, né? Supervisor. Aí pediram para ele fazer uma proposta pro Renato Gaúcho, que dizia o seguinte: você vai ganhar menos, você não terá jogador e a gente não pode dar garantia de emprego. Parecia conversa de louco. O Renato falou assim: você tá falando sério? Uma coisa nem andou. Só que esse cara que fez esse contato maluco com o Renato não foi aprovado pelo conselho gestor. Exato. Ou seja, se o Renato tivesse aceitado aquela loucura, já também não seria com o cara que fez a proposta, né? Parece o Doriva, quando foi contratado pelo São Paulo. Quando ele chegou, o presidente não era mais
o mesmo. Foi contratado pelo Aidar e quando ele estreou era o Leco. Já.
Quando, pelo que eu sei...
Futebol é dinâmico.
Sim.
Pelo que eu sei da história do Fernando Diniz é o seguinte: o Santos quer o Fernando Diniz, mas não quer fazer multa rescisória e também não quer pagar a parte do empresário, da pessoa que está fazendo a negociação. Que me parece uma coisa... precisa de empresário? No mundo do futebol, assim, não sei se está certo ou errado, nem sabia que o Fernando Diniz tinha assessor para isso, mas enfim, tem um praxe lá, mas não. Nós não queremos pagar o cara e também não queremos multa rescisória. E aí parece que os caras falam...
E o salário é mais baixo do que ele ganhava no São Paulo e do que o Roland ganhava no Santos também.
Em cima disso que o Flávio falou...
Flávio, mas...
Fico em casa com a minha família,
parece,
que é melhor.
Parece. A gente... Parece que os técnicos estrangeiros estão conseguindo multa rescisória.
Sim.
E os técnicos brasileiros, já há algum tempo, inclusive Fernando Diniz no São Paulo,
isso,
eram aqueles três salários, vai. Você não quer, mas paga três salários.
Era CLT,
era
CLT.
Não era normal.
Isso. Normal.
Então, não sei se o Fernando Diniz quer mudar isso. Ou... Não, mas você acha que é esse o problema que está impedindo a contratação? É isso?
Não,
Ele quer uma multa contratual?
Pelo que os amigos de lá de Santos falam, ele quer um mínimo de garantia que parece que não existe.
E outra coisa, o Roland já veio ganhando 50% do que o Santos tinha acertado com o Thiago Nunes. O Santos acertou com o Thiago Nunes, aí apareceu o Roland para ganhar metade e eles querem ainda pagar menos. Eu não sei quanto é, não sei quanto vale, eu só estou colocando aquilo que os amigos os grandes jornalistas lá da praia, Mussetti, a Gabriela Brinda, esse pessoal todo, tem falado que é um valor, como disse o Vanderlei, menor do que ele ganhava no São Paulo, sem multa rescisória e sem pagar a parte da assessoria do empresário. Eu acho muito difícil que esse negócio dê certo. Às vezes é melhor você ficar em casa, né? Porque você vai ter toda a porrinhação, você vai ter toda a cobrança, você já vai chegar uma parte sempre discutindo se o cara é bom ou não. Então, sabe, às vezes é melhor ficar em casa, né?
Entendi. O Bruno já falou do clássico, né? Você concluiu, Bruno?
Sim,
não, desculpe.
Então, só terminar, é um jogo que é importante para os dois, em termos de classificação para o campeonato. O Santos, a questão é que ele não pode empatar, porque o Guarani, eu já fiz alguns jogos do Guarani que tá brigando com o Santos, o time do Guarani não é bom. Tem alguns times do interior que são bons times. O Mirassol, que tá no grupo Santos, é bom time.
Novo
Horizontino é bom time. O Guarani, não. O Guarani, assim, sem tirar o mérito de quem vai, que provavelmente vai classificar, mas eu fiz, por exemplo, Guarani e Corinthians. O Corinthians jogou muito mal, como quase sempre joga, e ganhou do Guarani. Assim, então, o Guarani perdeu por reserva do São Paulo. Assim, mas provavelmente o Guarani vai classificar e o Santos vai perder da Ponte ontem.
3?
Tomou 3-1 da Ponte. Então o Santos ele também acaba ficando nessa situação porque muitas vezes ele teve que usar os garotos porque ele jogou 4 jogos da pré-Libertadores. Então pro Santos foi um calendário mais pesado que pro São Paulo e pro Corinthians, por exemplo.
Legal. Flávio, fala do clássico Palmeiras e Santos.
Primeiro, avalizando tudo que vocês falaram aí, mas é impossível falar alguma coisa porque a gente não sabe quais times estarão em campo. Que time vai jogar? Que time do Palmeiras? Que time do Santos? Não tem como saber uma coisa dessa. Eu vejo muito risco dos dois morrerem abraçados. Porque, sei lá, o que um reserva do Palmeiras pode fazer? O que um time do Santos cheio de molecada pode... Não dá pra você saber. É o tipo do jogo sem prognóstico. Olha, senhoras e senhores, eu devo dizer a vocês que eu não sei nada. Não dá pra saber. Você não tem ideia do time. Não tem ideia do quanto está influenciando para o Palmeiras essa dificuldade dentro do campeonato. Há uma real cobrança para a classificação? Ou é aquela história do se ganhar, ganhou, se não ganhar, como disse o Mauro, sem que ninguém nos ouça, é até melhor porque eu vou ter mais tempo para treinar. Depende muito disso.
Flávio, tipo só para ajudar, pode deixar o telão aí, bacaninha, só para poder ler aqui. João Paulo, né? João Paulo, dá para ler daí,
Bruno? Sim, dá. Então, ó, João Paulo, Pará, provável Santos, que esse que tá aí seria o time titular que está jogando. Tá. João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Vinícius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani, o Marinho, Lucas Braga e uma dúvida entre o Marcos Leonardo e o Caio Jorge. Se for esse time, é o time titular. É o time que está jogando a Libertadores.
Então, se for esse time, pro o Bruno,
passa pro Flávio, favoritismo.
É um time forte.
Não, ou favoritismo, ou dá para equilibrar com o Palmeiras que você citou. Palmeiras com
Felipe, né? Não, é Felipe Melo. Ali tem o Palmeiras também na tela, ali, ó. Ó, que é um time reserva, mas é forte. É o Everton, que é o goleiro titular. Aí Danilo Barbosa, Henry e Alain Pereur, 3 zagueiros. O Mike e o Vinha nas laterais. O Vinha que estava suspenso na Libertadores. Felipe Melo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Wesley e o William. É um time forte.
Seria...
Vamos ter um bom jogo.
É um time então, forte.
Acaba times, vendo eu acredito no empate. Os dois morrem abraçados.
Tá bom.
Mas, não, por aí mesmo, aí sim, mas é um placar liga... bem viável.
Então, claro. Mas não é... Não é sub-12 de cada lado.
Não. Se forem esses times, não. E aí eu iria até de empate ou Palmeiras. Acho que o Palmeiras, mesmo com esse time que teoricamente é o B do Palmeiras, ele pode vencer o Santos principal, principalmente que esse Santos jogou terça. E esse time do Palmeiras, que é bom, acho que tecnicamente não deve nada para o Santos titular, ele está mais descansado.
Entendi. Perfeito. Todo mundo falou sobre isso, nós vamos com um rápido intervalinho para a rede toda, né? E a gente já volta, mas nós seguimos aqui no nosso canal no
1x0. 2x0 tá bom, 1x0 tá bom. Ele está cada vez mais competitivo e com as ideias brilhantes dele, mesmo sem ter um time tecnicamente ou com jogadores tão desequilibrantes como tinha o Paris Saint-Germain, não mostrou. Porque ele, de novo, não deixa a bola com os caras. E até quando ficou com a bola os caras e foi mais uma partida em que o time do Guardiola teve menos a posse de bola, foi mais letal, foi mais incisivo e na bola parada também ganhou. Então o Guardiola é ainda melhor porque ele não necessariamente precisa jogar toda vez lindo. Ele pode jogar feinho de vez em quando e fazer o que fez.
Bruno, já sabemos como será a final em Istambul, né?
Sim.
Da Liga dos Campeões, os ingleses em campo. Aliás, os ingleses. Também o Thiago, né? O Thiago tá na final, não tá?
Nosso, tá na final, nosso Thiago zagueiro. Silva, sim.
O técnico, né? Que era do PSG. Sim. Também tá na final. Diga, Bruno.
Sim, do outro lado de brasileiro tem o Ederson, o Fernandinho e o Gabriel Jesus.
Gabriel, né? Jesus.
O Fernandinho é o capitão do time, inclusive. Se ganhar a Champions, ele vai levantar a Champions League.
Que história tem o Fernandinho,
hein? Sim.
Espetacular.
É o que não serve para a seleção brasileira.
Nunca. Né? É, jogador fantástico. E eu acho que o Manchester City ele é favorito na final. Acho que ele é o melhor time do mundo hoje. Até a campanha na Champions, o Bayern foi campeão na temporada passada, vencendo todos os jogos. O Manchester City nessa temporada ele empatou um e ganhou todos os outros. Ele não vai repetir os 100% se ele for campeão, mas ele teve só um empate, o resto ele ganhou todos os jogos. É um time forte, time que nessa temporada vai ganhar a Premier League E já ganhou a Copa da Liga Inglesa, só não ganhou a Copa da Inglaterra. E tem essa chance de ganhar...
Perdeu pro Chelsea.
Perdeu pro Chelsea, na semifinal. Tem essa chance de ganhar a Champions League. Eu acho que o City é favorito, mas eu acho que o jogo vai ser bem duro. Porque o Chelsea é um time que toma poucos gols. Não é fácil fazer gol no Chelsea. E no meio pra frente também, o Chelsea tem várias boas opções. Não tem nenhum jogador fantástico, mas tem vários bons. O Mount, tem o Timo Werner, tem o Havertz, tem o Ziyech. Tem muita gente para rodar, o Pulisic, tem vários bons jogadores. E do outro lado, uma coisa que realmente, como o Mauro falou, falta ao City assim, um cara assim que mais. Um cara mais letal. Assim. Ele não tem aquele jogador que você sabe que se tiver duas chances ele vai fazer uma. Então muitas vezes o City ele domina totalmente seu adversário. Aí você olha o placar, tá 1-0, tá 0-0. Aí você fala, se fosse por pontos igual no boxe, isso aqui estaria 10-0. Então, ele não tem esse. Ele tem um jogador fantástico no meio-campo, que é o De Bruyne. No ataque, ele. Até porque ele não tá usando na Champions o Agüero, o Sterling e o Gabriel Jesus desde o início, na maioria dos jogos. Então, ele tá jogando com o De Bruyne, Bernardo, Phil Foden e Mahrez, que até tá sendo decisivo. Mas nenhum deles é aquele cara que você sabe, como Messi, como Cristiano, como o próprio Neymar, o Haaland, o Mbappé, o Lewandowski, que vai guardar. Se chegar nele, ele vai matar. Então, por isso, eu acho que vai ser uma final dura, mas o Manchester City é favorito.
City é favorito, Flávio?
O City é muito favorito. A única coisa a favor do Chelsea é o fato de ser um time da própria Inglaterra, o que faz com que ele tenha um contato mais direto com o City. Outro dia eliminou o City. Isso é sempre pior você jogar contra um time da sua casa.
O cara
casa.
Que te conhece.
É claro. Conhece muito detalhadamente. Te vê todo dia jogando. Então, seria uma coisa assim, se você pega um time de fora, por mais que ele te conheça, ele não tem o convívio, contato diário, jogo de pelo menos duas vezes por ano. Então, só isso. O Chelsea é um time bom em montagem. O City é o melhor time do mundo. De novo, o time do Guardiola é o melhor time do mundo. E eu espero muito que o Guardiola vença, porque não dá nem para comparar. Só chegou a essa final, no meu modo de entender, por causa de chaveamento. Né? A final deveria ser PSG e City. Seria o mais correto. Foram os dois melhores times. O PSG não segurou. O Real Madrid foi longe até demais na competição, e o Chelsea está com a cara do que ele fez da outra vez, quando deu aquela aberração dele ser campeão com o Di Matteo e depois aquela aberração no Mundial. O problema do Chelsea é que ele pode gerar aberrações. Com o City não tem aberração nenhuma. Ele ganhando, ganha o melhor, o De Bruyne deverá ser eleito o melhor, sem aberrações. E passeará no eventual Mundial de clubes.
No ranking de aberrações, você citou. Qual seria a segunda aberração?
Como assim?
Não. O que é aberração nesse negócio aí? Ser campeão, no Europa, campeão, pronto.
O Chelsea, ele foi uma aberração, campeão como sétimo colocado da Inglaterra. Ele foi campeão da Champions, foi uma aberração. Aí o que ele fez no Mundial?
Perdeu pro Corinthians.
Não é uma aberração?
Não.
Lógico que é.
É o último sul-americano campeão.
É evidente que é uma aberração. É o Corinthians, que é o Sport Clube Corinthians Paulista, campeão do mundo, não é uma aberração.
Bicampeão mundial. Naquele dia tinha... Naquele jogo dava pra competir. O Corinthians
dava, estava bem mesmo. O Corinthians mereceu ser campeão.
Passa a aberração. O Corinthians foi ganhar. O único time da América que ganhou nos últimos anos de um time
dele
da Europa foi o Corinthians. Vê se pode. E o Corinthians,
que
é
uma aberração. Surpresa,
ganhou, é uma aberração.
Justamente.
Muito merecidamente, Corinthians. Aliás, aquele jogo foi reprisado no momento que o futebol estava parado, várias reprises aconteceram. Assim, o Corinthians jogou muito bem.
Muito bem.
Muito bem.
Jogou bem. Mereceu o jogo bem. Mesmo assim.
É, o Cássio, trabalhou, o Cássio jogou pra caramba, mas o Corinthians jogou muito bem mesmo.
Foi um jogo que o Corinthians ficou por isso todo que eu tô falando que é uma aberração. Dando a bola. O Corinthians encarou muito bem.
Isso, se fosse o time do Guardiola, bem. O Corinthians ia fazer o quê? Não ia nem pegar na bola.
Não só o Corinthians, qualquer
equipe. O Chelsea, ele admite aberrações. O Guardiola, não.
É incrível.
Não tem jeito.
O Corinthians joga com competência.
Se o Corinthians for campeão da Libertadores este ano,
é incrível.
Se ele for campeão da Libertadores este ano e jogar contra o time do Brasil, ele perde de 100-0. Vai ser que nem bomba de gasolina. Então não tem aberração.
Atenção, invadiu o Japão. Sem dúvida, uma festa. Mais de 14 mil corintianos.
Invadiu o Japão.
Foram lá.
Tá certo? Transformou o Japão numa grande festa. Ô! Oh, a japonesa, o que tá passando? Abriu o olho.
Não, mas foi mesmo, pô.
Oi, ô!
30 mil comentários sobre.
Nossa, eu imagino.
Dos 10 anos do Corinthians. 15
mil corintianos invadindo o Tóquio, eles devem ter adorado.
Afinal,
era sonho, coisa do sonho deles.
Afinal,
vocês querem que faça de novo.
Afinal, foi num domingo, o Brasil parou pra acompanhar. Porque hein, Mauro?
Foi,
Mauro
me falou.
O Corinthians era o Brasil.
Não, eu me emocionei, chorei. Tudo,
você sabe que.
A aberração não, é.
O Corinthians.
Mas sabe o que é interessante?
O Vanderlei, sabe que eu detesto essa coisa de que o time é o Brasil, essas coisas de narrador e tal.
Você não é um patriota.
Mas eu tava estudando porque o Palmeiras jogou agora terça-feira, foi exatamente o aniversário do primeiro jogo do Palmeiras Libertadores de 60 anos, foi contra o Independente na Argentina. E tava lendo os jornais da época e todos dizendo que o Palmeiras era o Brasil.
Olha lá,
tá. Você lembrou de mim, né? Desde sempre, que era o brasileiro.
Uma pergunta que cabe. Você costuma dizer que você prefere que o Palmeiras faça grandes jogos do que contra o Mirassol?
Exato, sim, tal, sim. Tal,
tal. Você gostaria de ver um confronto do Guardiola contra o Palmeiras no final do ano?
Pô, adoraria, seria maravilhoso, que daí seria que o Palmeiras teria ganhado a Libertadores e enfrentado...
E ganhado a semifinal do Mundial, que não ganhou. E
também, feito um gol na semifinal, pode ser no 0x0 nos pênaltis.
Você não teve risco.
Não, daí é tudo certo, vai. Palmeiras e Manchester City no final?
Sim.
Não, o Gabriel Jesus tá lá, a gente fala, Jesus, pô, lembra onde você
vai
começou?
Tem que apelar pra Jesus.
Então, de repente, 1x0, gol contra o Gabriel Jesus, cara. Sabe, tanto cabeceou pra trás.
É um jogo,
Mauro.
É um jogo só. Mauro, tem coisas que é melhor não arriscar.
Não, a gente dá uma seguradinha, avante é palestra. Lembre
o Santos. O Santos também, vamos lá. Comigo não, tá pensando o quê? Você lembra?
Não, o Léo, Barcelona é tudo isso aí.
É, o Léo foi infeliz naquela hora.
Que não, vamos revanche. Perderam de 4, revanche. Vamos lá.
Você só lembra as pancadas. Vocês não lembram os bons momentos.
Melhor não.
Essa vitória importante do
Palmeiras e City.
Melhor não.
O Corinthians jogou muito contra o Chelsea.
O Corinthians mereceu. Pra mim, ele chegou.
Mas é aberração, gente. Se fosse Corinthians e Barcelona, sei, Guardiola, ia ser 15x0.
De lá pra
mas
cá,
o começo da história.
Não, sim, sim.
O Chelsea
foi quase que uma aberração. Chega lá.
O City agora não dá mais a aberração.
Mas é interessante.
Mauro, a Luciene Santos manda um abração pra você.
Outro.
É sua fã.
Muito obrigado,
Luciene. Diz pra que gostaria de ouvir na sua voz. Nada melhor do que ouvir na sua voz.
Depende.
A sua saudação para o nosso zagueiro, diz ela, imagino, Gustavo Gomes, que hoje faz 28 anos.
É aniversário do Gustavo Gomes, não sabia. Saludo, capitão. Muchas gracias por todo. E avante, palestra! Ou como diria o nosso querido Abel.
Ô Mauro, você que acompanha mesmo essas coisas importantes. O Gustavo Gomes está num top 5 de zagueiros do Palmeiras? Ou
do você... século, sim. Da história ainda não.
Não.
Da história que tem Junqueira, da história que tem Djalma Dias, da história que tem Valdemar Filme jogando pra zaga, que tem Luiz Pereira, que tem Antônio Carlos, que tem Clebão, que tem Valdemar Carabina, que tem Aldemar, que foi, segundo o Pelé, um dos melhores, se não o melhor marcador dele. Já citei alguns aqui. Mas top 10 você já começa a entrar, né?
A carreira dele para ter uma ideia.
Então, mas ele já está num nível, né? Por exemplo, o Palmeiras teve nesse século, quando o Mina saiu, falou, pô, você é um dos maiores zagueiros do Palmeiras. Dos últimos anos. O já dá pra fazer uma zaga Mina e Gomes.
Mauro, o Gomes é melhor que o Mina.
Mauro, Darinto
e Jorge. O Gomes acho que é mais zagueiro. O Mina jogou demais no Palmeiras. Acho que o Gomes é mais zagueiro. O
Darinto e Jorge Tabajara, você coloca em
que... Não, o Jorge Tabajara era lateral, mas o Darinto eu coloco sempre. Tanto é que no meu Skype... O pessoal liga pra mim, meu Skype é Darinta, o resto vocês podem achar. O Palmeiras conseguiu.
Quem fazia a dupla com o Darinta?
Então, isso que eu ia falar. O Palmeiras conseguiu a proeza de ter o seu maior zagueiro, um dos maiores jogadores da história, um dos maiores ídolos do Palmeiras, do Atlético do Madrid, que é o Luiz Pereira. Ele conseguiu jogar algumas partidas Luiz Pereira e Darinta.
Não, mas só o Darinta fazia a dupla com o cara que o Capitão Nico ele gritava. Era Darinta e quem?
Não, pelo lado esquerdo era Darinta e Jaime Boni ou Darinta e Tony Gatto. Ou era Jaime Boni ou Tony Gatto. Tem um jogo em Araraquara clássico, o Palmeiras fez um gol, o Darinta abraçou o árbitro. Que sabe-se lá, porque ele abraçou o árbitro e carregou um pouco o árbitro desvencilhando, dando carta amarela.
Tem um que o Mauro citou que, pro tempo do clube, assim, ele é mais ídolo, que jogou mais tempo, mas eu acho o Gomes mais zagueiro que o Clebão, por exemplo. O Gomes acha então, ele é melhor que o Clebão.
O Gomes é que o Clebão.
O Clebão jogou muitos anos no Palmeiras.
O problema só
com o Gomes é um zagueiraço mesmo. O Gomes tá entrando nessa história mesmo.
É a história do. Tem que esperar acabar a carreira.
Mas o que ele já fez, o Gomes, e está fazendo.
É um zagueirão.
Muito. Zagueiraço, o Gomes está tá entrando. Tá no grupo, então. Não, o Darín está no Nightmare Team. Ele é zagueiro ao lado do Román, aquele zagueiro que conseguiu em dois anos ser rebaixado com o River e com o Palmeiras. Um zagueiro é do tamanho do nosso Zé Manuel de Barros, 20 centímetros mais baixo. O Palmeiras achou um bom negócio contratar
o
cara.
E o Rivarola também?
O Rivarola no Palmeiras não foi bem, né?
É, no Grêmio foi bem.
Foi muito bem. Em 99 ele não foi
bem. Mauro, o seu. Estou querendo ajudar para ver o
top. A lateral, a zaga dos sonhos é o Eldinho, Román, Darinta. E na lateral esquerda, o rival do genérico que o Filipão trouxe.
Isso é,
ou o Juninho.
Isso, que é isso é cardiologia certa, né?
Suca, aliás, hoje é aniversário do Suca. O Suca foi um volante que o Nicola Rachop falava, olha, vai ser o novo Falcão. Suca.
Suca.
Seis jogos em 82.
Dentro dessa sua pergunta, que é muito boa, do Gomes. Suca. Vou perguntar pro Mauro também. Desse elenco, qual que você acha que entraram assim no negócio como ídolos, assim? São caras que vão
desse
parar
elenco, e... Desse elenco
do que tá agora. Campeão da Libertadores.
Então, cara,
do século.
É, qual que você acha que entra no patamar?
O Gomes pode ser o Everton.
É, o Everton, com certeza.
2000 pra cá.
O Everton, com certeza.
O Everton, com certeza. E ainda mais porque ele teve que superar um Fernando Praz.
Mas... ele vai brigar no que o Palmeiras tem de melhor, não. né?
O Everton...
Não
o
sei
Everton,
se ele vai ficar entre os cinco maiores. Embora seja um baita ídolo.
Sim, um esse clube que tem Marcos, que tem Leão e que tem o Berdan.
Essa é a pior posição para ele brigar.
Exato. Agora, não estar entre os top...
Agora para os três.
Valdir.
Agora para os três. Para agradar a torcida, a enorme torcida do São Paulo. No século. Pronto, não precisa voltar muito.
Tá,
muito
2001 para cá.
Isso, para não ficar esse negócio de 1912, não, embora a gente respeite, mas claro. Tem gente que não lembra, né? Então, o homem está aqui, já morreu. Não. É assim. Mas no século, o professor Crespo já aparece?
O início dele é excelente, né? Sério. Mas não, né?
Falando sério.
Não, século.
Tô.
Tem que esperar.
Na última década, como o São Paulo teve 78 treinadores, você lembrar a relação dos 79 treinadores do São Paulo.
Você já elimina.
Não, um dos melhores começos da história, né?
Você já elimina. Pera um pouquinho. No século, o São Paulo teve muitos treinadores.
Sim,
claro.
Depois do mundo, da América.
Dessa relação dos treinadores do São Paulo, você pode eliminar 90% que eles não entrarão no top 5.
Não. Pronto. Até porque não chegaram a 5 jogos.
Estou facilitando a vida de vocês. Sobraram poucos.
Com certeza está aí o Muricy.
Muricy, claro.
Para mim é o maior do século.
Vai ver aí.
O Paulo Autuori. O Autuori,
campeão da América e do mundo.
Tá. Eu coloco o Cuca.
Cuca fez, que montou o time, começou a montar em 2004.
Na primeira passagem, a segunda foi excelente, muito ruim. A segunda foi horrível.
O Cuca 2004 foi fundamental. Ele foi montando o time.
Você já falou quatro, né?
Três. O Muricy, o Autuori e o Cuca.
E eu também coloco esses aí.
Bem lembrados.
Aí começa a ficar difícil.
Aguirre não.
Não, eu tô trabalho, mas não. Eu tô pensando. Então, por exemplo, o Oswaldo Oliveira conseguiu recorde de 10 jogos em 2002. O Bauza foi semifinalista, mas o Bauza teve 49% de aproveitamento, mas foi semifinalista em Libertadores com um time que jogava um dos piores futebóis que eu já vi na história do São Paulo.
Que, quando eu falo, a pergunta...
Pato contra o Rio,
pergunta, dos Strongest. A pergunta tem que ser explicada.
Melhor do século da década. Do século do São Paulo.
Na visão da massa. Não é porque não, se for pro percentual, tem cara que foi demitido com um ótimo percentual.
Sim.
A torcida
tá o Eduardo Batista tem quase 70% de treino hoje no Palmeiras. Roger foi muito bem.
Os nomes citados pelo Bruno... tiveram, digamos assim, uma boa aceitação, né, sim. Bruno, com a torcida? Cuca, o Muricy,
o Autuori. E a segunda passagem do Muricy depois, aquela que foi vice-campeão brasileiro, foi ótima.
Acho que nesse século, até porque não foram tantos títulos, o Leão pode entrar.
O Leão, sim.
Foi campeão paulista e começou a campanha da Libertadores.
Libertadores,
e aí a última vaga, acho que são dois caras que ficaram mais ou menos no mesmo patamar, que lideraram o brasileiro e caíram na reta final. Aguirre e o Diniz.
Pode ser.
Então ainda não chegou na pá.
O Oswaldo começou a ver em 2002.
Mas é que ele tem.
O Oswaldo
é que ele tem fascinado tanta gente.
O Oswaldo.
Que eu queria saber
O Oswaldo em 2002.
Ele era lindo, já tá ficando
feio. O Oswaldo foi líder. Fez uma campanha excelente. Fez 10 vitórias seguidas, mas ele pegou o Santos iluminado.
E revelou o Kaká.
É, o Vadão que botou.
Foi o Vadão.
Primeiro Rio São Paulo.
Vadão.
É, foi o Vadão.
Tá, e pra você?
Professor... Tá, isso aí, Muricy.
Tem mas entre elegância, ele aparece, lógico.
Quem? Ah, sim, o Crespo.
O Crespo.
Olha, o Crespo tá quase no mesmo nível do Abel, elegância, em termos de elegância, beleza, e beleza.
Sim.
Não tem dúvida.
É, mas, vai, Alisson... mas o Abel tá ficando feio cada dia. Cada vez que o Palmeiras tem dificuldade de ficar feio.
Ah, ficou horroroso.
E o Crespo, depois de empatar com o Corinthians, já não é tão bonito não. assim. E ontem, depois de empatar com o Racing, já não é tão já elegante tá assim.
Mas o Crespo falou uma coisa, ele e reiterou de novo. Perguntaram sobre a arbitragem de ontem, ele falou, não comente sobre a arbitragem. É. Então, nesse aspecto, ele é um pouco diferente, mas é um pouco diferente
calma, do Abel. Acalme-se.
O Abel realmente não comenta tanto sobre a arbitragem no, na entrevista, porque ele já comenta durante o jogo.
O Abel, ele já tá ficando com o olho saltado. De um tal jeito que ele tá
e
até
falar em São Paulo também, e foi hoje aniversário do Gomes do Palmeiras, hoje também é aniversário do Daniel Alves.
Opa! Opa.
38.
Quanto?
38.
Garoto ainda, hein?
38.
Garotão. 38. Daniel Alves, garotão também.
E como ele tá machucado, ele pode ficar em casa com a família. Ele,
vem aí o Tantan. Ainda não. Nem nele, nem
não
do Luciano
nada.
Também.
São
né?
Paulo não divulgou Luciano nada também, não. Dois, né?
Ô, Flávio, e aí, o Crespo entra no top 5 ainda? Só faltou você. Do século?
Não. Ah, não tem ainda como.
Acho que
não
nem
dá,
ele acha.
Não dá tempo nem de falar nada. Nem pra bem, nem pra mal.
Ele deu uns 4 treinos desde que ele chegou. É verdade. Ele deu uns 4 treinos e jogou umas vezes.
Mas é isso mesmo.
Tem treinado. É que vocês não têm a antivisão do fato.
O Abel e o Crespo foram realmente bem elegantes.
Foi uma boa escolha do São Paulo, independente. Se daqui a pouco ele
começar
a
perder, do que imaginava
perder
agora,
todas não, e boa, for demitido, é outra história. Mas eu acho que foi uma escolha coerente com o que o São Paulo estava fazendo antes. Não são exatamente iguais, mas é um cara que não começa tudo do zero e ele é bom. Ele tem. Você ouve ele falar, eu gosto muito de ouvir o treinador falar que as derrotas.
Ele sabe o que ele está falando.
Às vezes tem muitas circunstâncias que ganham ou perde. E ele fala, tem muito.
Foi um grandíssimo jogador, experiência internacional que também só facilita.
Isso ajuda, né? Porque
claro, pô, com essas coisas.
Que ele vai falar com o Pablo.
Não, aliás,
na hora que ele vai falar com o Luciano, imagino que. Claro, e o São Paulo nisso tem profissionais da comunicação competentes,
muito.
Deve ter contado. Na hora que está chegando o Crespo, ele vai desembarcar amanhã. Ó, esse cara que está vindo aí, deixa eu mostrar alguma coisa dele para você.
Quando
ele falar
para
você alguma coisa, você acredita?
E só uma coisa, naquela manifestação depois do empate, o Crespo não sabe o que é um majestoso. É. Olha, cara, ele jogou River e Boca e jogou Inter e Milan. E Brasil e Argentina. Parece que o Crespo conhece algumas rivalidades.
Né? Eu acho que um pouquinho. Mauro, um abração para você. Eu gostaria muito de ouvi-lo, mas o staff da Denise Campos de Toledo já chegou. E vem aí muita informação com a Denise e com todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan. Bruno, abração pra você.
Tá subindo o crédito.
Já soltaram o crédito antes que você corte. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.